Euronet Plus.
Bem-vindos. Está tudo a postos para o arranque a 8 de novembro do primeiro curso no novo Centro de Competências Ferroviárias, um projeto pioneiro instalado em Guifões, Matosinhos, que tem como parceiro estratégico a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. O primeiro curso que vai dar equivalência ao 12º ano foi aprovado pela Agência Nacional para as Qualificações. O Instituto de Emprego e Formação Profissional vai também apoiar esta iniciativa com a participação de monitores, também com a cedência de parte das instalações do Porto durante os primeiros meses, enquanto decorre a recuperação total e completa do complexo de Guifões. Considerado de interesse nacional, este projeto é do Centro de Competências Ferroviárias, o CCF, tem por principal objetivo posicionar Portugal como uma referência na indústria ferroviária, no desenvolvimento de tecnologias, também na formação de capital humano, de empresas nacionais, de aceleração de ideias e de projetos com capacidade de internacionalização. De tudo isto nos vai falar o professor Luís Andrade Ferreira, é o diretor executivo designado deste Centro de Competências e professor da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, é o convidado desta edição de Decidir Europa. Professor Luís Andrade Ferreira, muito obrigado pela sua disponibilidade. Pergunto-lhe, professor Luís Andrade Ferreira, que avenida de oportunidades genericamente se abre com este Centro de Competências Ferroviárias de Guifões Matosinhos? Como é que vai funcionar? Com que competências? Como é que tudo isto vai funcionar?
Ora, muito boa tarde.
Um gosto tê-lo entre
nós. Convite. Pois, tenho muito prazer em falar hoje sobre a ferrovia, que é um tema do qual eu já participo há cerca de 30 anos, mais do que isso. Portanto, o Centro de Competências Ferroviárias...
Permite-me a interrupção, um tema de vida para si.
É um tema de vida para mim, posso dizê-lo. Ora bem, o Centro de Competências Ferroviário vai ter fundamentalmente três pilares. Um pilar que será dedicada à formação profissional e educativo também, em ligação com o Instituto de Emprego e Formação Profissional e escolas de ensino superior aqui da região norte, numa primeira fase. Depois terá um segundo pilar que será virado para as startups na área da ferrovia, a criação de novas empresas na área da ferrovia, e um terceiro pilar que será apoiar nas empresas na sua atividade tecnológica, com desenvolvimento tecnológico, isto é, uma primeira atividade já foi aqui citada, que é a certificação na área da ferrovia, que é extremamente importante e que é particular para a área da ferrovia, tem algumas particularidades que em Portugal não são bem conhecidas e daí o nosso empenho. Como é que ele vai funcionar? Terá uma estrutura que estará sediada no centro oficinal da CP em Guifões, terá um staff próprio, pois esse staff será composto também por pessoas, para além desse staff próprio, por pessoas da área da ferrovia, que colaboram connosco nas diferentes atividades. Para além disso, temos então o apoio da Faculdade de Engenharia, através do seu Centro de Saber da Ferrovia, em que daremos, sobretudo, um apoio à gestão, no meu caso pessoal, mas também apoio científico e tecnológico às atividades a desenvolver. Já temos alguma formação a ser feita aqui na Faculdade de Engenharia na área da ferrovia, nomeadamente temos um programa doutoral, o IRL, em que já formamos alunos ao nível do doutoramento e vamos também formando ao nível de mestrado, através da execução de teses de mestrado nesta área. Por isso, toda esta envolvência aqui. A oportunidade é ótima neste momento, pois temos todos os meios neste momento para arrancar com esta atividade. Temos interesse cá em Portugal, mas temos interesse a nível da Europa. Portanto, a nível europeu está-se a desenvolver uma atividade muito interessante da transferência da estrada para o caminho de ferro e para a via marítima do transporte de pessoas e de mercadorias, e Portugal, que precisa imenso de reativar a sua atividade ferroviária, tem aqui uma oportunidade de ouro para o fazer com os meios que nos estão permitidos utilizar a nível nacional, mas muitos também enquadrados por programas europeus.
Professor Luís Andrade Ferreira, Guifões era a localização óbvia por ter já um parque ferroviário?
Sim, é uma das localizações óbvias. Eu diria que neste momento Guifões tem uma particularidade, é que tem uma proximidade, uma área envolvente de indústrias que se dedicam à área ferroviária. Permita-me introduzir aqui já um novo tema, que é a existência de um cluster ferroviário em Portugal de grande importância, de mais de 80 empresas neste momento que já pertencem a esse cluster da ferrovia, a plataforma ferroviária portuguesa, e muitas destas empresas situam-se precisamente aqui na zona do Grande Porto. Portanto, Guifões tinha disponibilidade para nos receber. Guifões já foi uma escola ferroviária também. Fechou no início dos anos 2000, 2002, 2003, por razões, enfim, que não valerá a pena aqui agora discutir, mas a verdade é que fechou. As instalações foram abandonadas, mas ainda lá estão e estão num estado que permitem a sua reabilitação. E serão essas instalações que nós iremos ocupar.
Outras localizações óbvias, apesar desse cluster de empresas ligadas à ferrovia, que presumo serem em número de, enfim, mais de 70, 77, aparentemente, confirmar-me-á o professor.
Mais do que isso neste momento, já vai acima de 80.
Muito bem. Quais são então as outras localizações que seriam óbvias? Desde logo, o cidadão português dirá entroncamento, mas exatamente, poderá dizer também Amadora, lembrando-se da Sorefam. Que outras localizações óbvias seriam ao longo do território nacional?
Ora bem, neste momento Guifões é talvez o mais óbvio, mas o entroncamento, sem dúvida nenhuma. Nós, aliás, pensamos alargar a nossa atividade, sobretudo a atividade formativa, nesta primeira fase da atividade do Centro de Competências Ferroviário, alargá-lo precisamente ao polo oficinal do entroncamento, onde já existe alguma formação na área da ferrovia, pois pensamos também que poderemos desenvolver, acrescentando valor, desenvolver aí cursos com aqueles que já lá existem, e também na Grande Lisboa. Infelizmente, a Amadora hoje já não é o que era, portanto, todo aquele edifício onde estava instalado, ou parte de edifício onde estava instalada a Sorefam, praticamente desapareceu para a ferrovia, tirando uma instalação que ainda lá está, mas já desapareceu para a ferrovia. Mas há outras zonas, na Grande Lisboa, por exemplo, o Barreiro, onde temos ainda instalações da CP, e provavelmente vão aparecer outras no país. Mas neste momento eu diria que o Porto, Guifões, entroncamento e Lisboa, a área de Barreiro, Almada-Barreiro, serão as áreas mais óbvias para o desenvolvimento da nossa atividade, neste momento.
Professor Luís Andrade Ferreira, se eu lhe perguntar, enfim, até com a sua larga experiência no decurso de uma longa trajetória na academia, no ensino, na universidade, qual seria o perfil médio ou o perfil tipo do potencial aluno desta escola da ferrovia, como me responderia?
Ora bem, serão alunos jovens que terminaram o nono ano e que pretendem enveredar por uma carreira mais profissionalizante, portanto não fazer o ensino tradicional. Profissionalizante numa área em que, permita-me a expressão, é preciso meter mãos à massa. Portanto, tem que ser pessoas que gostem de mecânica, gostem de eletrotecnia, gostem de eletrónica. Também hoje fazemos a ponte para os sistemas digitais, mas são sobretudo pessoas de terreno. Portanto, que gostem de estar no terreno, que se sintam bem a fazer. Portanto, será este o perfil que nós procuramos nesses alunos.
Perfil jovem, mas não apenas. Presumo que há também uma intenção de dar formação a atuais funcionários de empresas de transportes e, num certo sentido, também uma espécie de conversão de operários de outras indústrias que não estejam propriamente muito familiarizados com a linguagem ferroviária e que possam, de alguma forma, adotar ou integrar esta fileira.
Sem dúvida, sem dúvida. Nós, para já, temos este primeiro curso que se enquadra nos níveis de formação do IFP, com aquele nível 4, portanto, que é dedicado a jovens, que até aos 25 anos, que tenham uma idade compreendida entre os 16 e os 15, 16 e os 25 anos. Mas é evidente que nós estaremos abertos, e já estamos em conversações com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, para alargar a nossa atividade para alunos mais velhos que queiram também ter uma formação nesta área, ou então fazer uma formação adicional à que já tenham, adaptando os seus conhecimentos à área ferroviária. Por outro lado, também é nossa intenção, nos diferentes níveis de conhecimento, não só níveis técnicos, mas também níveis de quadros, fazer formação para atualização de conhecimentos e aprofundamento de conhecimentos na área ferroviária. Isso já está também no nosso programa. Não será a prioridade absoluta, vou ser franco, a nossa prioridade absoluta neste momento é formarmos jovens, atrairmos jovens, porque é um setor que precisa de sangue novo e, portanto, será para isso a nossa primeira prioridade. Os outros virão imediatamente a seguir.
Voltando a essa área ou mantendo-nos nessa área de prioridades, sabemos da dificuldade que é de encontrar níveis de empregabilidade razoáveis, bons, nessas faixas etárias mais jovens. Qual é o potencial de empregabilidade do curso, sobretudo numa altura em que sabemos, até por algumas opções recentes, governativas, opções políticas, da necessidade de, enfim, recuperar e construir comboios e reconstruir comboios nas oficinas portuguesas? Isso pode levar-nos a pensar que há aqui uma taxa muito otimista de empregabilidade destes alunos.
Sem dúvida, sem dúvida. Eu diria que neste momento aqueles que concluíram com sucesso estas formações e que quiserem depois continuar ligados à ferrovia.
Estamos a falar de um universo temporal para concluir essa formação de
2 anos e meio. 2 anos e meio. Portanto, hoje os cursos de nível 4 vocacionais têm cerca de 2 anos e meio de formação, tempo de formação. Pois eu diria que a empregabilidade será praticamente 100%, desde que eles concluam com sucesso e de facto queiram continuar ligados a esta área. O nosso medo aqui era aquilo que acontecia muitas vezes nos cursos antigamente, que eram dados para a área da ferrovia, é que depois os alunos eram desviados para outras áreas, porque a formação era boa, uma formação de base sólida e suficientemente horizontal, e eles eram atraídos para outras áreas. Mas creio que neste momento a ferrovia já é suficientemente atrativa de per si, e, portanto, tendo neste momento projetos muito interessantes, falou de facto em duas áreas extremamente importantes. Neste momento há uma campanha, eu diria uma campanha de renovação da frota da CP, que é feita a 2 níveis, pelo retrofitting, digamos assim, pelo reconstruir toda a frota que tem estado parada e envelheceu muito, que está encostada nas diferentes oficinas da CP, mas que é possível de renovar e trazer novamente para a circulação. É também a renovação do material que foi comprado, como é sabido, a Espanha, que está a ser renovado e que foi essencial para conseguir desenvolver a atividade da CP neste momento, face ao aumento da procura que já se começa a sentir novamente. E, por outro lado, vemos que há a possibilidade da compra de material circulante para a CP e que vai ser, com certeza, pelo menos em parte, feito em Portugal. E nós pretendemos também trazer as empresas, é outra missão do Centro de Competências, trazer as empresas portuguesas do setor a colaborarem neste projeto de comboios que vão aparecer cá em Portugal, que vão ser comprados pela CP, incorporando valor nacional. E, portanto, o Governo está atento a isso, a essa matéria, e pretende, pois não digo que haja uma nova Sorefam, mas pelo menos que haja numa instalação industrial em Portugal, devidamente dimensionada, dar a possibilidade às muitas empresas que já trabalham nesta área da ferrovia em Portugal, pois também incorporarem nos novas composições, no novo material circulante a comprar em Portugal. E não é só de passageiros, não é só a CP, é também necessidade de material para a área das mercadorias, pois seja possível incorporar o maior número de componentes fabricados em Portugal.
No universo de empregabilidade destes formandos, este universo integra nomes de referência, enfim, para o cidadão médio português, para o ouvinte que nos segue, como seja o Metro de Lisboa, a ACP, Infraestruturas de Portugal, a Via Porto, a Metro do Porto. São estes nomes de referência, para além de um outro conjunto de empresas menos conhecidas, que podem de alguma forma absorver este conjunto de alunos?
Sem dúvida nenhuma. Temos ainda os operadores de carga, Medway, Atacargo, são empresas também que estão no mercado nacional na área das mercadorias e têm uma atividade também muito importante, quer na renovação de frotas, quer ainda na introdução de novas composições em Portugal, porque é uma das áreas essenciais também, é fazermos passar o transporte de mercadorias da estrada para o caminho de ferro, porque por razões ambientais isso é essencial. Não queremos eliminar com certeza o transporte por estrada, ele será sempre essencial, mas uma parte significativa, seguindo aqui as diretivas europeias, fazer passar para a ferrovia uma parte mais significativa, transporte de mercadorias. Ora bem, tudo isso são empresas que vão absorver estes jovens, que têm já necessidades importantes, têm já neste momento necessidades de recrutamento importantes, que muitas vezes não conseguem preencher esses lugares e isso leva a atraso nos projetos. E já estamos a assistir a isso. Muitas vezes não é falta de meios, de meios financeiros, é falta de pessoas capazes para trabalharem.
Aqui uma questão de capital humano. Deduzo ou inferi das suas palavras neste diálogo que coloca também um grau de expectativa muito elevado nesta questão de adequar as empresas ao novo quadro de homologação europeu, uma questão em que o valor acrescentado, a questão das certificações, que pode ser muito importante para as empresas portuguesas. Quão relevante é esta área, de alguma forma, algo esquecida das pessoas?
Ora bem, eu não diria esquecida, menos conhecida.
Menos conhecida, justamente.
Ora bem...
É bem mais rigorosa essa definição.
Ora, o que acontece é que, neste momento, nós, em Portugal, o material circulante era certificado pelo IMT, o Instituto de Mobilidade dos Transportes. Acontece que, a nível europeu, criou-se uma agência ferroviária que tem por missão fazer agora a certificação. Isto deve-se ao facto de se pretender melhorar a interoperabilidade das diferentes redes ferroviárias, que é um problema grave a nível europeu. Aliás, agora permitam-me fazer aqui um breve parênteses, nós tivemos um comboio que percorreu toda a Europa, começou aqui em Lisboa e acabou em Paris, e de facto não foi um comboio, foram três.
Porquê? Porque... Justamente era um dos pontos agendados para o nosso diálogo, o Connecting Europe Express, que faz 20 mil quilómetros e 35 dias depois, numa viagem que prova que não existe união ferroviária na Europa, justamente. E que cruza 26 países sem objetivamente e lamentavelmente despertar o interesse do conjunto da cidadania, ou pelo menos como se impunha.
É verdade. Mas, de qualquer maneira, isso demonstra que é necessário melhorar essa interoperabilidade entre as diferentes redes ferroviárias e o que está a fazer a ERA, portanto, a European Railway Agency, portanto, a Agência Ferroviária Europeia, é precisamente promover essa interoperabilidade. Ora, isto levou a que a certificação do material circulante e das infraestruturas fosse alterada e as empresas portuguesas têm que se adaptar a este novo normativo que está neste momento a ser desenvolvido. Ora bem, nós já estamos a fazê-lo, Existe em Portugal uma agência portuguesa para a normalização e certificação ferroviária, com o qual o Centro de Competências Ferroviárias também colabora, e precisamente queremos criar as condições, criar os percursos, se quiser, de certificação, quer para as infraestruturas, quer para as empresas fornecedoras de material circulante, os percursos necessários para uma certificação rápida neste âmbito de certificação europeia.
Já que o professor está a discorrer sobre esta questão, eu relembro a quem nos está a seguir e está a seguir este diálogo, que, e ainda bem que dá o exemplo desse Connecting Europe Express, porque ao dia de hoje, e isto é uma questão relevante para o cidadão comum, Portugal não tem uma linha efetiva que permita ligar-se ao centro da Europa de uma forma eficaz. Com isto quero dizer transbordos, mudanças de equipamento, apesar de já existir tecnologia, no fundo, na Europa, que pode circular em qualquer bitola. Quando falo de bitola, falo, enfim, para quem não esteja mais familiarizado com esta questão ferroviária, a largura entre carris, e que pode ser alimentado por eletricidade, por diesel. Como é que podemos apontar para esta espécie de normalização necessária? Porque, de resto, o comboio, o Connecting Europe Express, depois de ter partido de Lisboa com 6 carruagens, só com lugares sentados, foi mudando de forma ao longo do trajeto, logo a partir de Andeia, teve mais de 60 locomotivas diferentes, depois teve carruagens diferentes da francesa SNCF, depois teve carruagens diferentes com espaço para muitas bicicletas da Alemã DB, depois teve carruagens panorâmicas usadas pelos suíços, carruagens camas dos austríacos da OBB, depois teve várias automotoras diferentes entre a Estónia e a Lituânia, enfim, para resumir esta questão, como é que se uniformiza toda esta linguagem ferroviária até hoje, e pelas razões históricas que conhecemos desde Napoleão, nunca foi a mesma?
É verdade. E foi um problema, de facto, político ou militar que levou a esta dispersão em toda a Europa. De facto, é aqui na Península Ibérica e, sobretudo, a leste, onde as bitolas são diferentes, precisamente para impedir a utilização do caminho de ferro para a invasão destes países através também da via férrea. Mas hoje existem, de facto, meios para ultrapassar estes problemas. Há intercambiadores de bitola e há veículos que permitem fazer isso. O seu custo é bastante elevado, apesar de tudo. Portanto, não é muito favorável a utilização destes intercambiadores, que fazem perder tempo, em primeiro lugar, e, por outro lado, obrigam à utilização de material circulante de custos mais elevados. Ora bem, nós já temos alguma harmonização na bitola na alta velocidade europeia, enfim, é os 1435 milímetros, portanto é a bitola que está neste momento a ser utilizada praticamente por todos os países, aqui os nossos vizinhos espanhóis também utilizam essa bitola. Esse é um problema. Mas não é o único, esse talvez seja o mais falado, mas, curiosamente, talvez não seja aquele que a mim pessoalmente preocupe mais.
Eu ia-lhe pedir, Sr. Professor, um espaço só para abrir aqui um pequeno parênteses, e ainda invocando este exemplo do Connecting Europe Express, que levou, de resto, a algumas situações até de natureza um bocado caricata. Por exemplo, na passagem pela Dinamarca, os passageiros tiveram de se refugiar na carruagem com compartimentos para descansar, porque era a única composição que cumpria as regras locais, que é diferente dos outros 26 países europeus. As outras carruagens tiveram de passar pelo país sem passageiros, para evitar problemas com as autoridades. Por exemplo, em Zagreb, partiu-se um dos cabos da carruagem francesa com um chassi igual ao dos comboios intercidades portugueses, e a composição teve de ser retirada objetivamente da Croácia e para ser reparada na Bulgária, em Sófia. Portanto, há aqui estamos muito longe da União Europeia sobre carris. Esta questão da interoperabilidade, até de um ponto de vista psicológico, numa Europa sem fronteiras, não deixa de ser importante.
Sim, mas isso tem a ver com aquele ponto que eu precisamente ia focar. O que acontece, por exemplo, hoje, quando um comboio português, seja a diesel, portanto, pode circular entre Portugal e Espanha sem problemas de ligação à rede elétrica, o que acontece é que quando chega à Espanha tem que mudar de maquinista. Porquê? Porque a sinalização é diferente. As condições, as regras de segurança em Espanha são diferentes das portuguesas ainda hoje.
Isso é muito
Portanto,
evidente e pode ser experienciado pelos passageiros que usem, por exemplo, a ligação Celta do Porto até Vigo.
é Vigo, exatamente.
Com a paragem em Valença, com tudo que isso implica.
Exatamente. Ora bem, o que está neste momento previsto a nível europeu, mas que tem que ser desenvolvido a uma velocidade, de facto, que não é sequer da ferrovia, a nível de caracol, velocidade de caracol, é de facto a harmonização da sinalização de segurança, portanto, todas as regras de segurança a nível europeu. As normas existem. A verdade é que neste momento só um país, e já falou nele, a Dinamarca, é que tem um projeto em execução para aplicação da norma europeia ERTMS, assim a designação das iniciais, que vai permitir, quando da sua aplicação generalizada, que de facto se passe de um sistema para o outro sem qualquer problema. Hoje há sistemas privados que conseguem fazer isso. Eu digo privados porque são fechados a circulação a um determinado tipo de comboios. Por exemplo, as linhas que fazem a ligação entre Bruxelas ou Paris e Londres já fazem isso de uma forma mais harmoniosa. Mas são linhas que são fechadas a um determinado tipo de equipamentos e que têm, de facto, uma sinalização e condições de segurança que estão definidas para essa linha. Nós, neste momento, o que era muito importante. Era para além da bitola, que eu diria que neste momento
É
não
quase
é
um aspecto
possível.
secundário, embora
Acaba,
tenha um
tem um peso
elemento
muito
de
importante.
simbologia muito forte, muito
Tem,
impressivo.
tem, 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 e não deixa de ter a sua importância, mas eu diria que as questões relacionadas com a segurança, que têm a ver com a sinalização, enfim, todo o controle de tráfego, são neste momento essenciais. Aliás, a nível europeia, há um projeto extremamente importante que é a criação de um Eurocontrol para a ferrovia, tal como existe para a aviação. E, portanto, esse projeto já tem algum financiamento previsto, já existe alguma capacidade para o levar avante. Agora, a necessidade que existe é que, de facto, os países comecem a investir também na sua infraestrutura, melhorando as suas redes para
Portanto, do seu
permitir a
ponto
sua
de vista,
interligação.
a questão da bitola não é propriamente o problema principal, num certo sentido, até é uma falsa questão. Sr. Professor, Francisco Furtado, no livro A Ferrovia em Portugal, uma edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos, refere que a linha Lisboa-Badajoz foi concluída no século XIX, 14 anos antes da linha Lisboa-Porto, o que de alguma forma dá o exemplo de que Portugal tinha uma estratégia de chegar primeiro à Espanha do que ligar propriamente o país e ligar Lisboa ao Porto. Devemos, nesta altura, já bem no século XXI, aprender com o passado, manter esta aposta em Espanha, por exemplo, na questão das mercadorias, ou de uma vez por todas começar a privilegiar as ligações internas e no fundo, convido já a deslocalizar o nosso diálogo também para o que tem sido a ferrovia em Portugal.
Sim. Ora bem, neste momento nós estamos a desenhar em Portugal, pela primeira vez, um plano ferroviário nacional. Existia um
Justamente o
plano
Plano Ferroviário Nacional apresentado recentemente.
Exatamente. Havia o Plano Rodoviário Nacional e que tem sido executado, mas nunca houve um plano ferroviário nacional. Mesmo no século XIX, quando se desenvolveu a ferrovia em Portugal, eu diria que ela foi desenvolvida um pouco a sentimento, isto é, conforme interesses muitas vezes privados que sobrepunham a interesses públicos. E, de facto, a única ligação que se conseguiu fazer, que faria todo sentido de imediato, era entre as duas grandes cidades, entre Porto e Lisboa, mas se olharmos para o trajeto que essa linha faz logo na origem, ela foi privilegiando certos locais em desfavor de outros e saindo às vezes do seu percurso mais natural. Ora bem, neste momento que queremos é voltar atrás nesta maneira de estar, é criar de facto um plano nacional ferroviário que faça sentido quer para o transporte de pessoas, mas também para o transporte de mercadorias. Ora, nós no transporte de mercadorias temos que pensar naquilo que é feito internamente, mas sobretudo pensarmos no chamado interland, portanto, e temos que definir o que é esse interland. Esse interland será Madrid, será até Barcelona, será aqui a zona da Galiza, será ir mais acima, ir até ao centro da Europa. Temos que o definir. O que é que pretendemos fazer e verificar quais são as nossas possibilidades dentro daquilo que já está estabelecido a nível europeu. No transporte de passageiros, a situação é mais, eu diria, mais nacional. E, aliás, no livro que citou, um livro de facto que eu aconselho a sua leitura, é um livro pequenino, mas está muito bem escrito, pois é dito que, de facto, o setor dos passageiros é fundamental, é a criação de um eixo atlântico que começa na Galiza e que termina hoje ali, sobretudo face à densidade populacional, ali na zona de Setúbal, mas pode ir muito
mas
bem.
Mas pode terminar no Algarve.
Pode terminar em Faro, eu diria que pode continuar de Faro até
Andaluzia,
até Sevilha. Até Sevilha. E, portanto, teríamos aí uma área muito importante para criarmos uma zona de maior densidade ferroviária.
E estamos a pensar em serviços de alta velocidade ou de altas prestações e sabemos quão diabolizado, por várias razões, e não faço aqui um juízo de valor, foi a questão da alta velocidade nas últimas décadas em Portugal.
Sim, este serviço seria sempre para ou alta velocidade ou velocidade alta. Isso depois é uma definição que não está normalizada, mas diria que pelo menos para uma velocidade na ordem dos 250 km por hora, se formos para distâncias maiores, indo para os 300 km, para sermos competitivos com os tempos que os aviões percorrem a fazer as mesmas.
Até porque temos esta pretensão da Comissão Europeia, já verbalizada pela Comissária do setor, de alguma forma descarbonizar as ligações aéreas na Europa, até 500, 600 quilómetros, 600 quilómetros julgo ser a referência, o que de alguma forma coloca também Madrid, por exemplo, nesta ligação.
Exatamente.
Está abaixo dos 600 km de Lisboa, como referência, e até do Porto.
Exatamente. Essa é uma intenção a nível europeu, mas nós aqui em Portugal temos de ser muito pragmáticos. A ligação a Lisboa-Madrid ou Porto-Madrid, entroncando ou não estas duas ligações em algum ponto, há várias discussões sobre os percursos que seriam ideais. Teremos que ver depois, com pragmatismo, qual é a rentabilidade de uma ligação deste tipo. Há vários estudos que têm sido feitos, uns mais otimistas que outros, teremos que terem atenção também depois a ligação aérea, como é que ela será feita, porque hoje é muito conveniente fazer a viagem de Lisboa a Madrid de avião, porque entra no avião, no aeroporto, dentro da cidade, e Barajas está muito próximo também do centro da cidade, com boas ligações ao centro da cidade de Madrid. Se deslocalizarem...
Mas a estação de Latocha estará ainda mais no centro de Madrid.
Exatamente.
Por exemplo.
Mas repare, se deslocalizarem o aeroporto de Lisboa para uma distância que seja maior e com um acesso que não é igual ao atual, já aí a linha férrea, precisamente... partindo do centro de Lisboa e chegando à Atocha, já começa a ser vista de outro modo. Portanto, é todos estes fatores que têm que ser contabilizados. Por outro lado, temos também que pensar, e aqui temos que ser também muito pragmáticos, porque a Europa tem falado muito na ferrovia, mas também fala muito no que diz respeito à aviação. E hoje temos a concorrência também da aviação. Isso é um ponto importante, porque em 2035 há um projeto europeu para o avião a hidrogénio, pensa-se que será o combustível utilizado.
Em sobretudo que, para essas ligações de mais curta distância, aparelhos, por exemplo, até 19 passageiros, já com esse tipo de motorização elétrica ou de hidrogénio.
Exatamente. Sr. Professor, portanto, temos que ser pragmáticos nesta nossa visão. Agora, se me permite só, eu diria que hoje a nossa prioridade será densificar a nossa rede aqui em Portugal. Temos cidades importantes que não são hoje abrangidas pela nossa rede ferroviária pesada. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Viseu, uma cidade que eu admiro muito, mas que está fora completamente, 30 km da estação mais próxima, é uma distância muito grande e, portanto, hoje teremos que densificar a rede, melhorar as ligações e depois, então, poderemos partir para outros projetos.
Como é que olha para esta questão da possibilidade da experiência de França e de Espanha com alta velocidade ter criado redes de primeira e redes de segunda? Como é que se pode evitar que em Portugal isso aconteça, redes diferentes segregadas para alta velocidade e para a rede convencional? Como é que isto é possível, por um lado? E falou do exemplo de Viseu, como é que, por exemplo, uma cidade como Bragança, que já teve ferrovia há algumas décadas atrás, como é que uma cidade como Bragança pode, por exemplo, capitalizar a proximidade à alta velocidade espanhola com uma estação em Puebla de Sanabria, que fica a pouquíssimos quilómetros, a cerca de 20 quilómetros de Bragança.
Um bocadinho mais.
E, no fundo, que une, pode unir a Corunha ou o Noroeste Peninsular a Madrid ou a Barcelona. Como é que estas articulações de proximidade podem ser feitas?
Ora bem, isso é o que se está a ver agora no Plano Ferroviário Nacional. É evidente que uma linha de alta velocidade, aquela que se tem por prioritária, que é aquela que faz o eixo, de facto, atlântico, ela só fará sentido se estiver ligada a uma rede que alimente esta linha inicial. Portanto, isto não faz sentido completamente desarticularmos as duas redes. E repare, isso é verdade que hoje levou a digamos aqui, algum mau entendimento na alta velocidade, falou o exemplo de França, falou o exemplo de Espanha, mas eu diria que, por exemplo, quer na Holanda, quer na Alemanha, estes problemas, ou mesmo a Itália, estes problemas põem-se de uma maneira diferente. Em Espanha, o problema foi, de facto, um problema também de bitola. Criou-se uma rede nova toda para alta velocidade e depois esqueceu-se de fazer essa ligação. Esqueceu-se, enfim, não sei se foi esquecimento ou foi assim mesmo que quiseram, e desarticularam as redes, criando redes mais regionais e depois sem uma ligação evidente, muitas vezes, à rede nacional. Em França já é diferente. Em França temos um misto, temos situações em que essa ligação se faz bem e temos outras em que, de facto, essa ligação entre a rede de alta velocidade e a rede convencional não se faz tão bem. Mas a Alemanha é um bom exemplo da ligação das duas. É um facto que é mais esse modelo que nós hoje queremos ver. E acho que é possível fazê-lo em Portugal. Cidades, Bragança, mas não só Bragança, hoje estamos a ligar, por exemplo, Évora. Évora tem uma ligação muito má, também a rede ferroviária vai ser melhorada essa ligação. Conseguimos ligar outra vez a Covilhã com a Guarda. Há a possibilidade de haver uma ligação de Bragança. Eu não sei exatamente como é que isso poderá ser feito, não estou dentro desse projeto, mas poderá haver um projeto que ligue Bragança, por exemplo, à linha da Beira Alta, faça uma ligação, sobretudo para transporte de mercadorias. Portanto, há aqui várias possibilidades.
Há também quem defenda e quem lembra que originalmente a linha do Douro tinha uma extensão até Salamanca, que pode ser, no fundo, retomada a partir de Barca d'Alva. Mas como é que, por exemplo, áreas de grande população, como a linha do Volga, por exemplo, a possibilidade de servir núcleos populacionais como de grande densidade, como São João da Madeira, Oliveira das Meias, Santa Maria da Feira, Águeda, Temos o caso da linha do Tâmega até Amarante, temos a linha do Val do Sousa para Felgueiras e Passos de Ferreira. Como é que todo este potencial de ligações ferroviárias de proximidade, ligações regionais, podem ser de novo reativadas? Por exemplo, neste caso concreto, a linha do Volga, que não foi desativada, que ainda existe, mas com uma circulação muito residual ainda nesta altura.
Ora bem, isso precisamente está dentro daquele ponto que eu estava a falar, é a densificação da rede que tem que ser feita. Portanto, nós temos um plano a desenvolver-se, precisamente, em que todos esses centros que falou, faltou falar aqui um também, a ligação a Vila Real. Vila Real neste momento também não tem ligação ferroviária, é uma cidade que tem uma atividade económica e mesmo académica interessante e que também não tem essa ligação. Pois nós hoje aquilo que pensamos é que com a possibilidade de haver também material circulante com maior flexibilidade de circulação, poderemos criar uma rede mais densa e que se adapte às necessidades das populações. É verdade que hoje em Portugal a população, permita-me a expressão, caiu toda para a beira-mar, não é? Temos de facto uma grande densidade populacional aqui próximo do Atlântico, mas isso não quer dizer que não possa haver uma densificação da rede com os meios que existem na atualidade e que permitam explorações de linhas com circulação menos densa. E sobretudo nessas linhas, falamos muito de passageiros, mas temos que pensar nas mercadorias. As zonas industriais que falou há bocado, por exemplo, a linha do Volga, que tem apenas circulação neste momento de passageiros.
E esqueci também de referir, por exemplo, a ligação à Aveiro-Águeda, fiz referências às ligações a Nápoles, também muito densificada do ponto de vista até industrial.
Exatamente. Mas são tudo áreas que, num futuro que não poderá ser imediato, mas que teremos que programar depois, portanto, a sua execução, pois estão no nossa perspectiva que podem ser de grande utilidade. Porquê? Porque existe a capacidade hoje de flexibilizar também a rede de transportes. Isto é, nós não precisamos ter composições de uma dimensão muito grande para fazer viagens constantes, podemos ter material, entre aspas, menos pesado a fazer essas circulações e não precisamos, mesmo com a descarbonização, de utilizar material circulante a diesel. Poderemos, já há experiências neste momento em curso de material circulante a funcionar a hidrogênio na Alemanha e na Áustria e também na Holanda. Nós estamos atentos ao que se passa nessa experiência, que está a ser para já bastante positiva. Temos também já alguns comboios a circular a baterias, também já existem. A experiência a mim parece menos sucesso que a circulação a hidrogênio, mas é outra possibilidade. E isto não obriga a criar uma infraestrutura, portanto, com uma circulação, com uma eletrificação da rede, o que permite também fazer circular outro tipo de comboios sem aumentar a poluição, os níveis de poluição locais. Ora bem, mas isto é um ponto que temos estado a falar, que é a ferrovia pesada. Agora, temos outro tipo de ferrovia que também é extremamente importante. Nós cá em Portugal praticamente só temos 2 metros. É o de Porto e de Lisboa, o de Coimbra, é um sonho adiado.
Que era originalmente uma ligação ferroviária até à Lausanne, justamente.
Exatamente. Mas nunca teve depois nenhuma realização quando tentaram reativar já com outro tipo de características ferroviárias. Ora bem, nós temos no Porto uma rede que começa a ser interessante, temos em Lisboa uma rede que está a densificar, mas há outras cidades no país, zonas urbanas, que faria todo sentido terem já uma rede de veículos elétricos ferroviários a circular. Existem várias dimensões para essas vias, para essas redes ferroviárias, e nós pensamos que isso também é um ponto extremamente importante,
tirar
veículos do centro da cidade.
Muito bem.
Permita-me só este ponto. A eletrificação dos automóveis é extremamente interessante, sem dúvida nenhuma, mas os engarrafamentos continuam, sejam os veículos elétricos ou sejam o motor térmico. Portanto, o volume do veículo é sempre o mesmo. Ora bem, todos nós sabemos...
Ao contrário, na via férrea, a distribuição das pessoas pode ser feita com outra Exatamente. Lógica de ocupação de espaço.
Exatamente, e permitir desocupar os centros das cidades da quantidade de veículos que elas têm hoje e permitir uma circulação muito mais amiga, quer das pessoas, quer do ambiente em geral.
Professor Luís Andrade Ferreira, a Comissão Europeia lançou um plano no final de 2020, como de resto já aqui referimos de forma indireta, o European Sustainable and Smart Mobility Strategy, e dentro desse plano está, claro, esta questão de até 2030 viagens com menos de 500 km em meios de transporte público terem obrigatoriamente ser carbono zero. Não podem ser feitas se emitirem carbono. É a questão dos aviões, mas é também, evidentemente, as questões terrestres. E aqui a ferrovia é fundamental.
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Aliás, não vejo neste momento outro modo de o fazer. No transporte de pessoas e no transporte de mercadorias. Não vejo outra forma de o fazer neste momento. Volto a dizer, pois a aviação está neste momento também a desenvolver a sua atividade para baixar os níveis de carbono ao mínimo possível, reduzi-los de facto praticamente a zero. Temos sempre essa competição, mas eu diria que neste momento a melhor solução será de facto a densificação da rede ferroviária já com as tecnologias existentes que permitem uma eficácia e uma eficiência que são, neste momento, extremamente elevadas. Nós só temos um problema em toda a Europa. Se nós temos em Portugal problemas em ter pessoas para trabalhar na ferrovia e, portanto, nas infraestruturas ferroviárias, material circulante, o mesmo se passa em toda a Europa. Foram lançados muitos projetos ao mesmo tempo e, portanto, a Europa não estava preparada para estes projetos todos. Isso sim também pode ser um travão ao desenvolvimento.
E permita-me que, enquanto português, lhe faça uma pergunta para encerrarmos este diálogo, que tem muito a ver com o nosso país, um país que se deixou deslumbrar pelas autoestradas durante muitas décadas, em detrimento das vias férreas. É um país em que, de alguma forma, podemos confiar que volta a colocar tudo sob carris rapidamente, ou com pequenos passos?
Eu não diria tudo sob carris rapidamente, até porque o país não comporta, não tem possibilidades de o fazer. Mas que, tendo um bom plano...
Mas pelo menos usando a metáfora ou a imagem que volta a andar sob carris na proporção necessária.
Isso sim, e sobretudo tendo um bom plano ferroviário que nos permita depois programar as intervenções de uma forma, lá está, ordenada e não ao sabor de vontades que existiram em determinada altura. E acho que sim, que poderemos começar a voltar a pôr Portugal sob carris de uma forma útil para todos e penso que o próprio país poderá beneficiar também do ponto de vista económico, criando uma indústria, ou antes, substanciando uma indústria ferroviária, que já é exportadora neste momento em Portugal, mas dando-lhe uma estrutura de base que permita, de facto, ser ainda mais eficiente e crie valor para o país.
Professor Luís Andrade Ferreira, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela presença neste Decidir Europa e o máximo de sucesso para a Escola da Ferrovia, para este centro de competências que vai nascer em Guifões sob a sua direção. Muito obrigado pela sua disponibilidade.
Eu é que agradeço. Muito obrigado.
Muito obrigado. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.